101 Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Estamos chegando, começando o 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan News. Hoje, quinta-feira, faltam apenas 3 dias para a eleição de 2 de outubro.
Eleições 2022.
Eu já começo falando sobre o debate, porque os candidatos à presidência da República jogam hoje à noite as últimas cartas publicamente no primeiro turno da campanha eleitoral. Os 7 convidados, Jair Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet, Padre Kelmon, Felipe Dávila e Soraya Tronic, confirmaram presença no debate que é produzido pela Rede Globo. Bolsonaro tem o objetivo de fortalecer as acusações de corrupção contra o seu principal rival e garantir presença, inclusive, no segundo turno da disputa. Para Lula, uma busca incansável pelo que chamamos de voto útil. Ciro Gomes, em tendência de baixa nas últimas pesquisas, pretende atacar tanto Lula quanto Bolsonaro. E Simone Tebet, que vem subindo nas intenções de votos, demonstra uma expectativa de chegar à frente de Ciro Gomes no domingo. O seu compromisso como eleitor aqui, você que nos assiste e nos acompanha aqui em todo o Brasil no 3 em 1, é o tema da nossa enquete de hoje. Eu quero saber de vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, se existe alguma probabilidade do seu voto mudar até domingo. Você pode mudar o seu voto ou não? Ele está 100% definido. Corre lá no jovempan.com.br, vota, participa. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial no site da Jovem Pan. Deixa eu dar o meu boa tarde aqui ao nosso time. Rodrigo Constantino já conectado, Cristina Grêmio, Jorge Serrão, Fábio Piperno. Ótima tarde para vocês. Consta, começo por você hoje, buscando entender um pouco as estratégias para esse debate. Você acha que promete ou a gente vai ter uma conversa meio morna?
Não, eu acho que vai ser. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Eu acho que vai ser um repeteco daquele debate que nós vimos na Band, porque ali muitos petistas ficaram assustados, né, com a pouca reação do ex-presidiário Lula ao ser acusado dos crimes que foi pelo Bolsonaro acima de tudo, né? E a verdade é que é indefensável isso. Então, não adianta ter estratégia de marketing, não adianta o ex-presidente ter algum tipo de preparo, de treino, é indefensável. O que toda essa patota tucanopetista está fazendo é tentar passar uma borracha no passado, mas não vai conseguir, não tem como usar aquela maquininha do Men in Black e apagar a memória dos eleitores. Então, tudo que o presidente Bolsonaro tem que fazer é trazer à tona quem é Lula. A defesa que ele já fez e faz das piores ditaduras socialistas do continente, o Mensalão, o Petrolão, o que as estatais, para que as estatais serviam no governo do PT, como é que os empreiteiros, banqueiros, todos se lambuzaram, artistas, todos se lambuzaram nesse esquema, e é isso que eles estão lutando para trazer de volta. Então, como é que você defende uma denúncia, uma acusação dessas de maneira convincente? Não dá. Só quando do outro lado tem o William Bonner. Só o William Bonner. Aí você consegue, porque é um joguinho de carta marcada, e o William Bonner vai virar e falar que você não deve mais nada à justiça, Lula. Mas quando tem um presidente Bolsonaro que pode fazer perguntas, ou réplica, ou tréplica, aí não dá. Não tem defesa, Paulo. A turma do voto útil, do antibolsonarismo histérico, Bolsonaro golpista, fascista, genocida, blá, 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 não tem o que dizer. Não vai realmente virar e falar, não, esse governo é uma ameaça à democracia, por isso, isso. Não consegue. E do outro lado, não dá para dizer, o Lula não fez isso, porque ele fez. E está muito bem documentado. Então, de novo, o presidente tem uma oportunidade hoje de levar a um público que, cá entre nós, é enganado diariamente na emissora, uma mensagem realista, né? Lembrar quem é Lula e por que que eles querem voltar ao poder até sem projeto de governo anunciado. O que que se trata, do que se trata essa união entre tucanopetista? É isso.
Muito bem, Cris. O presidente da República foi orientado por alguns de seus assessores a levar, como, por exemplo, o caso Celso Daniel para o debate de hoje à noite. Eu quero saber se essa é uma estratégia acertada na sua análise.
Olha, boa tarde, Paulo, colegas de bancada, nossa audiência. Eu acho que qualquer coisa que relembre o eleitor, quem é Lula, quem é o PT, como eles agem, como agiram nos verões passados, que resultados eles trouxeram para o Brasil pela forma como agiram. Qualquer coisa que envolva PT a essa altura vale ser lembrada assim. As redes sociais estão muito ativas, né? A militância apoiadora da candidatura do presidente Bolsonaro não deixa por menos. Ela ouve passar uma mentira, como a você não deve nada à justiça, ou a campanha do lockdown foi fique em casa se puder. Esse tipo de falácia que eles ficam agora tentando jogar aí para a mídia, para os distraídos, para tentar fingir que não fizeram o que fizeram recentemente e que prejudicaram o povo brasileiro, a militância pró-Bolsonaro está muito ativa há muitos meses já, imediatamente rebatendo. Assim que vê uma narrativa construída de forma maldosa, com meias verdades ou com falsidades mesmo, vem à tona e traz a verdade. E aí a gente vai ver como é que os outros candidatos vão reagir, né? Porque tem candidato passando pano para as mentiras do PT apenas porque é anti-Bolsonaro, mas tem candidato que não está disposto a entrar nessa, não está querendo se afundar junto com o PT. E aí um caso clássico é o do candidato Ciro Gomes, que está aí batendo de frente, já nos últimos debates fez isso, e eu acho que não vai mudar a postura, até porque foi brutalmente atacado pelos petistas nos últimos dias, especialmente, e está, obviamente, com mais vontade de falar a verdade sobre o PT do que tinha antes mesmo. E vamos lembrar que Ciro, já de candidaturas, de eleições passadas, a de 2018 foi uma delas, não se colocou na posição de passar pano para petista, não. Então, eu acho que vai ser um debate bem quente. O caso Celso Daniel é um caso que precisa ser lembrado pelo povo brasileiro. É um petista, foi o primeiro petista a se rebelar contra os mensalinhos, na época eram mensalinhos do PT ali na região do ABC Paulista, ameaçou denunciar quando ele descobriu que aquele desvio de dinheiro e aquele conluio com empresas corruptas não era apenas para um projeto de poder, porque com isso ele concordava com esse tipo de corrupção, mas ele não concordava com o enriquecimento ilícito de petistas e começou a ver os colegas de partido enriquecendo muito, discordou daquilo, ameaçou denunciar, foi morto, depois de torturado por 2 dias, brutalmente torturado, e lembrando, 7 testemunhas desse crime foram mortas na sequência, algumas em situação muito suspeitas, como é o caso do médico legista que verificou que o corpo tinha sido torturado, que ele tinha sido torturado ainda vivo, deu uma entrevista para o Jô Soares e no dia seguinte apareceu morto. Então tem muita coisa aí que o eleitor distraído do PT precisa saber, que envolve nuvens negras envolvendo esse partido, não só o candidato Lula, mas o partido como um todo.
Muito bem, Cris Serrão. Dentro da campanha do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, há duas opiniões que estão se confrontando por ali. Uma opinião de que o presidente da República deveria ter um tom mais ameno no debate de hoje. Essa opinião é majoritariamente colocada por políticos mais ligados ao Centrão, políticos que fazem parte da sua campanha. E a ala mais, podemos dizer assim, de redes sociais, né, que é capitaneada pelo filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, que é uma postura um pouco mais incisiva. Eu quero entender qual que é a melhor estratégia, na sua opinião, Serrão, do presidente da República hoje à noite.
Saudações, meus amigos, meus amados haters. A pergunta fantástica. Debate? Hoje à noite nós não vamos ter debate coisa nenhuma. Vai ser debate boca. Cada um que vai ali vai para atacar o adversário. A meta é essa. Não haverá, de novo, troca de ideias sobre temas relevantes, que é o que se pressupõe de um debate. Quem vai assistir ao programa de hoje à noite na TV Globo vai estar muito mais preocupado se o Alcide, né, o Arcide, vai lá, se ele vai dar o, né, vai degolar o Tenório. Tenório que estuprou ele, estuprou o Alcides, igual fizeram com o Celso Daniel. Então, olha como é que a ficção se mistura com a realidade, né? Mas, enfim, a Juma disse que vai ao debate, que ela não gostou de nada disso, ela vai virar onça no debate. Então, não dá para levar algumas coisas a sério. Sobre a estratégia de Jair Bolsonaro, ele fará a estratégia da ofensiva. Vai jogar pesado contra Lula da mesma forma como deve fazer Ciro Gomes. Ciro Gomes promete fazer até pior. Vai repetir que o Partido dos Trabalhadores é uma organização criminosa. Esse assunto, olha, a temperatura hoje de noite vai beirar lá a altura do inferno. Vai ser digna de algo infernal. Então, debate de ideia não haverá. Bolsonaro vai atacar. E qual vai ser o dia seguinte? A malandragem de Lula vai ser posar de vítima desse debate no dia seguinte nas redes sociais, já que você não terá propaganda eleitoral gratuita, que graças a Deus essa porcaria acaba hoje, pelo menos no primeiro turno, e aí haverá o ataque direto em rede social. O conflito final vai ser decidido em discussões nas redes sociais. E aí quem tiver mais mobilização e mais engajamento poderá ter uma grande diferença na hora do voto. O eleitor ainda pode mudar de voto? Pode ter certeza que sim. Ainda tem bastante gente que não está convencida de em quem vai votar. E a gente aqui faz o apelo. Escolha direito quem vai ser seu deputado estadual, seu deputado federal, seu senador, seu governador e seu presidente da República. Porque depois não adianta reclamar do resultado. Resultado que pode ser questionado, mas não adianta questionar, não. Já tem aí críticas ao presidente Bolsonaro, a tal da urna eletrônica. Para de reclamar da urna, presidente Bolsonaro. Nosso problema eleitoral não é a urna. Nosso problema é de respeito à Constituição. O artigo 37 diz que tem que ter tudo da administração pública, inclusive a eleição, tem que garantir a publicidade. E o nosso modelo fechado de votação não garante a publicidade. A classe política falhou, o presidente falhou em fazer com que a classe política se convencesse e aprovasse a impressão do voto pela urna eletrônica para você fazer a conferência 100% na sessão eleitoral, o que daria materialidade ao voto. Não houve isso, então vamos para a eleição do dogma. O que o TSE disser, o dogma, a velhinha de Taubaté aqui vai acreditar.
Piperno, eu quero ouvir um pouco da sua análise sobre essa questão do debate, porque a campanha do presidente Jair Bolsonaro precisa criar um fato. Ao mesmo tempo, a campanha do ex-presidente Lula quer que esse fato não aconteça de maneira nenhuma. Como é que você enxerga essas estratégias de hoje?
Paulo, boa tarde aos colegas e à nossa audiência. As estratégias hoje elas serão muito diferentes daquelas utilizadas lá atrás, um mês e meio atrás, no debate organizado para a TV Bandeirantes. Por quê? Porque naquele momento havia, como desde sempre, lá desde 2018, uma liderança do ex-presidente Lula em todas as pesquisas de opinião. Em 2018 também era assim, até mesmo quando ele estava preso. E aí, só que naquele momento, em agosto, havia a expectativa de que o quadro poderia mudar. Ocorria uma expectativa nos dois principais polos, porque era também o começo do impacto de medidas como Auxílio Brasil, por exemplo, e as outras benesses distribuídas um pouco antes pelo governo. Então, ninguém sabia qual seria o impacto eleitoral daquilo, até que ponto aquelas medidas beneficiariam o presidente Bolsonaro. Do outro lado, havia entre os coordenadores da campanha petista a ilusão de que pudesse ocorrer algum acerto com o Ciro Gomes, alguma aliança com o Ciro, que já patinava em pesquisa, com 7%, 8%, mas ok. Era, até então, alguém tido como algo influenciável por conta de muitas alianças que PT e PDT faziam e fazem, né, em vários estados. Então, era um Lula que vinha empolgado pela ótima performance lá nas sabatinas da TV Globo, ao contrário do seu principal adversário, que foi um desastre, reconhecidamente o pior dos quatro. Então havia aquela euforia. Qual foi a estratégia lulista? De querer compor com o Ciro, até chegou no momento lá em que um perguntou para o outro, fez lá uma brincadeira, uma gracinha, tentou de certa forma seduzir o candidato Ciro Gomes e não respondeu com agressividade conhecida, principalmente nesses momentos de debate de pressão, aos questionamentos do presidente Bolsonaro. Para o ex-presidente Lula, aquele debate não foi bom. Assim como também para o presidente Bolsonaro, que não é reconhecidamente um bom debatedor. Agora, hoje o cenário mudou. Todos os levantamentos, eles apontam que, nas contagens, nas simulações de votos válidos, o Lula tem de 48% a 52%. Isso significa que ele já ganhou? Não. Significa que ele está naquela fronteira de poder fechar ou não no primeiro turno. Porém, qualquer escorregão hoje, é óbvio que pode deixá-lo muito mais longe disso. E segundo turno é uma eleição bem diferente. Em 2006, o então candidato à reeleição, Lula, chegou a esse mesmo momento, também nessa condição de favorito com possibilidade de fechar o primeiro turno, e resolveu não ir. Deu uma banana. Resultado, o eleitor o penalizou. Ele acabou parando em 48,6 e teve que disputar um segundo turno com o Alckmin. Então, é claro que aquela lição, ela vem sendo todo dia muito, mas muito debatida no PT. Aquilo doeu naquele momento. Em relação ao presidente Bolsonaro, hoje ele está numa posição de franco atirador. Por mais que os seus porta-vozes aí tentem, de certa forma, enfim, desclassificar as pesquisas e tal, o fato é que o entorno dele é acostumado a lidar com isso, são políticos experientes e sabem que a situação é crítica. E é por isso que todas essas hipóteses que você, Paulo Matias, citou, de ser mais ou menos duro, de ir ou não de peito aberto e tal, elas estão sim colocadas à mesa e a gente não sabe, ainda com toda certeza, qual vai ser de fato a estratégia usada. Há quem diga que ele tem que ir para cima, usar essas questões aí de Celso Daniel, Mensalão, Petrolão, tudo mais. Em compensação, tem gente que abomina a ideia de que o presidente, de novo, vá com essa história de ataque às urnas, ao processo eleitoral, porque sabe que a população aprova esse tipo de votação, não sei, os 25%, 30% da bolha, mas a maior, e isso ele já tem. O que ele precisa é conquistar o resto, que ele não tem ainda, e para isso tem que mudar o discurso. Não adianta hoje, aos 45 do segundo tempo, de novo, questionar o processo eleitoral, porque a parte mais ajuizada do entorno político dele sabe que isso não rende voto.
Constantino, por favor.
Não é uma questão de querer conquistar voto ou não. É uma questão legítima que o Brasil sério e atento e honesto, que não vota em ladrão, está percebendo há muito tempo. É a eleição mais manipulada da história, com o TSE virando um partido de oposição, com a mídia toda quase fazendo um trabalho podre de passar borracha no passado do Lula e demonizar o presidente Bolsonaro. Então, o que nós estamos observando hoje é muito preocupante. É um grupo todo em abstinência por verba pública e tentando discutir nos bastidores qual vai ser a partilha do butim, né, da quanto vai ficar para cada comparsa dessa pilhagem da coisa pública, se a quadrilha voltar ao poder, e estão todos unidos ali, né, nesse esforço. Então, de novo, veja hoje, eu não recomendo isso normalmente não, porque precisa de um Plasil e um Engove, mas dei uma lida no Globo hoje. Aí vocês vão ver lá a coluna do Merval, da Malu Gaspar, da Miriam Leitão, cada um numa linha. A Miriam Leitão está dizendo que não existe mais polarização, porque agora o Lula virou de centro e o centro foi pro Lula. Então só tem um radical, o Bolsonaro. Ou seja, o cara do Mensalão, do Petrolão, que bajula a tirania cubana, que gravou vídeo para apoiar a ditadura venezuelana, que defende o companheiro que persegue cristão na Nicarágua, esse cara é moderado de centro. E o Bolsonaro, com o Paulo Guedes, com o Tarcísio, com Tereza Cristina, esse com o Marcos Pontes, esse é o radical. Esse é a ameaça. Não aponta uma coisa concreta, é tudo narrativa desesperada de tucanopetista que quer expurgar da democracia brasileira uma parcela significativa do povo e todos que têm um pensamento mais à direita, conservador. Então é disso que se trata. O Merval, coitado, tucano, já está quase implorando assim, ó, não é carta em branca para o Lula, não. A Malu Gaspar vai na mesma linha, né? Não é, não. É o antibolsonarismo, ou seja, os caras vão comprar PT e Lula achando que vão levar o Alckmin e o Meirelles, ignorando o Dirceu e o Boulos, né? E o Foro de São Paulo. Então, estão todos nessa expectativa. Agora, Vamos ver, Paulo, porque eu não confio na lisura do processo, eu e milhões de brasileiros. Mas dependendo da quantidade de votos que a gente enxerga nas ruas de apoio ao presidente, né, o presidente leva, talvez, no primeiro turno. Agora, como é que fica no domingo, se algo parecido acontecer, como é que fica para essa mídia, para esses institutos, entre aspas, de pesquisa, como é que fica? Porque alguma coisa tem que acontecer no país. A gente não pode tolerar isso de maneira impune. Não, não, ou virou circo de vez, caso da mãe Joana, que não pode falar em relação ao STF, se não dá problema, virou logo uma republiqueta de banana, né? Então, ou de bananas. Então, assim, cá entre nós, tá todo mundo apreensivo, porque sabe que o sistema podre e carcomido tá jogando pesado, e o jogo é bruto, companheiro, para se livrar de Bolsonaro, custe o que custar, pelos motivos menos nobres possíveis, né? E muita gente teme o processo eleitoral, porque sabe que se houver lisura e transparência, não tem para o ladrão.
Muito bem. Piperno, você me pediu a palavra, por favor.
Não, eu pedi só por conta dessa última parte que o Constantino citou, de como ficam aí, né, todos esses personagens, imprensa, institutos de pesquisa e tal, ele mistura todo mundo nesse pacote, nesse bolo todo. Mas vamos lá, Constantino, e vou falar por mim, até porque eu, você sabe, desde sempre, já discutimos aqui centenas de vezes, eu acredito, mesmo nos momentos ruins, eu acredito sim, né, no que apontam grandes institutos de pesquisa. Então, eu vou repetir aqui o que eu acabei de dizer no primeiro comentário, até para não deixar dúvida nenhuma, e até para você me criticar depois, ou quem sabe na segunda-feira me dá alguma pontinha de razão. Essa história de que, como você disse, o Bolsonaro pode fechar no primeiro turno, nem vale a pena comentar. Isso é uma ficção boba para enganar desavisado. Mas se o ex-presidente Lula não tiver mais de 47%, 48% para cima, eu acho que, de fato, os institutos cometeram algum erro. Se tiver por 46, 45, ok, da gente pode argumentar que estiveram na margem de erro. Mas qualquer coisa longe disso, eu vou dizer para você o seguinte, eu vou ser o primeiro a dizer, olha, vocês me enganaram desde sempre, porque desde sempre eu estou acreditando nesses números, que dão aí o ex-presidente Lula na liderança. Eu acho que em relação a isso não vai mudar, total certeza de que não vai mudar, e vou pedir desculpa para todo mundo aqui na segunda-feira se houver um resultado diferente disso, se o Bolsonaro, por exemplo, for o mais votado. Estou fazendo...
Você está nervoso, hein, Pipão?
Não, eu estou assumindo o compromisso aqui de que se o Bolsonaro for o mais votado, contrariando tudo que os institutos de pesquisas disseram desde sempre, na segunda-feira, Paulo Matias, eu vou pedir para que você me chame antes de ler a enquete, porque eu quero pedir desculpas.
Já abre o programa com você.
Já abre o programa com o meu pedido de desculpas. Agora,
pedir desculpas, Piperno, não é exatamente o caso. Se o Bolsonaro for mais votado que o Lula, é o caso de aceitar com humildade que existe um esquema montado, orquestrado, envolvendo muita gente.
Perfeito, Constantino. Eu vou fechar com você. Agora, eu quero dizer o seguinte... Eu estou também muito ansioso para saber qual vai ser a sua reação na segunda-feira, caso o presidente Lula seja o mais votado, bem mais votado, ou até mesmo se fechar no primeiro turno.
Então vamos lá, eu também pedirei desculpa na segunda-feira, se o Lula for o mais votado que o Bolsonaro, eu estou apostando que haverá segundo turno, mas se o Lula for expressivamente votado, como estão dizendo as pesquisas, se ele receber muito mais voto assim do que Jair Bolsonaro, eu também pedirei desculpa, só que em nome do povo ignorante, do povo brasileiro que concorda com a volta da cleptocracia. Então, que a cleptocracia é uma tendência natural no Brasil. O Brasil é um país corrupto, injusto e que gosta das coisas erradas. Então, se isso acontecer, não é nada de anormal. Então, eu também pedirei desculpa em nome desse povo ignorante que quer voltar ao atraso. Ele merece. E a história é correta. A história é sábia. O povo que vota errado, ele aprende de maneira dolorosa. Se isso tiver que acontecer, vai acontecer. E, da minha parte, tranquilidade. ajuda a pedir desculpa também junto com o Piperno. Vai ser uma beleza.
Muito bem. Cris, você quer fazer um complemento final nesse assunto, por favor?
Eu acho que a gente está fazendo suposições aqui sem considerar que pode haver uma manifestação popular, tanto de um lado quanto de outro. Eu fico imaginando, se Lula vence no primeiro turno com 171% dos votos, o que vai acontecer com os que votaram em Bolsonaro? Eu imagino que as pessoas não vão dormir calminhas. A gente teve uma manifestação expressiva de apoio ao presidente, muito expressiva, talvez o adjetivo nem seja expressivo, porque ela foi vultosa demais em 7 de setembro. Eu não acho que aqueles milhões que foram para as ruas vão ficar calminhos se as urnas estiverem mostrando algo que as ruas até hoje não mostram, que é um apoio massivo ao ex-presidente Lula. Agora, da mesma forma, se o presidente Bolsonaro vencer no primeiro turno, como pode ocorrer, eu imagino que esse monte de lulistas aí que aparecem nas pesquisas se materializem nas ruas e vão também demonstrar seu apoio ao candidato perdedor. E o que eu consigo imaginar da parte dos partidos que apoiam tanto um lado quanto o outro? Pedir uma recontagem dos votos, que é legítimo. E aí eu quero ver o TSE assumir publicamente que o sistema é inauditável, como já disse a Polícia Federal em relatório em 2016, depois de tentar fazer uma auditagem a pedido do próprio TSE e não conseguir, ou como fez aquela auditoria independente contratada em 2014 pelo PSDB, que não se contentou com o resultado muito estranho das urnas em 2014, e aquela auditoria independente também disse não é possível auditar o sistema. Então, eu acho que tem muitas coisas aí que podem acontecer, tanto se o resultado for para um lado ou para o outro.
Pediu, Piperno, o Serrão.
Pedi.
Serrão, só um minuto. Sim. Só um minuto. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News para vocês que nos acompanham. São 5 horas e 26 minutos.
Jovem Pan. O maior evento esportivo do mundo.
É o último lance do jogo.
A melhor cobertura do Brasil. Em novembro, Copa do Mundo, Qatar 2022. E a equipe imbatível da Jovem Pan entra em campo. E você acompanha as emoções dos jogos. Os duelos das gigantes.
O futebol é mágico, é esplendoroso. Cada segundo no futebol.
E torce com a Jovem Pan. Copa do Mundo Qatar 2022. Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio. Gol! E no aplicativo Panflix.
Oferecimento, Loja 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil, Brasil Wanna Bet, vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e Ônibus, seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço.
Escuta só, São Paulo, a gente vai ter voz de novo no Senado.
Márcio França 400.
Pesquisa IPEC aponta. Márcio França lidera a disputa para senador com 30% das intenções de voto. O segundo lugar tem 19%. Márcio França 400, senador.
Márcio França 400, o senador de todos os paulistas. Márcio França.
Ouvidas 2 mil pessoas entre 24 e 26 de setembro. Margem de erro de 2% para mais ou para menos. Coligação Juntos por São Paulo.
Olá, eu sou a urna eletrônica que você conhece há 26 anos. E eu sou a nova urna eletrônica. Neste ano, nós vamos estar juntas, garantindo eleições seguras e transparentes. É que em nós duas, a confiança já vem de fábrica e é atestada por universidades. Ah, isso eu confio.
Urna eletrônica, dois modelos, a mesma segurança. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
Sou Rodrigo, o governador de São Paulo.
No próximo domingo, você vai tomar uma decisão sobre o futuro de São Paulo. O que está em jogo é se as mais de 8 mil obras, os AMES, as ETECs e FATECs, o Bom Prato, o Ensino Integral, as obras de metrô e tanta coisa que eu tô tocando vai parar ou continuar. Por isso eu quero governar São Paulo pelos próximos 4 anos e proteger o nosso estado e as nossas famílias dessa briga política que só atrasou o Brasil. Eu sou o Rodrigo, governador de São Paulo, e eu peço a sua confiança e o seu voto.
Coligação São Paulo pra frente.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Eu sou Maurício Neves. Em Brasília, vou defender os empreendedores. Com menos impostos, mais crédito e menos burocracia, vamos gerar mais emprego. As pessoas vivem nas cidades. Por isso, vamos trabalhar para trazer mais recursos para a região. Valorizar as entidades sociais é fundamental. Saúde é nossa prioridade. Defender o agronegócio é a nossa missão. Meu número é 1100. Acredite sempre.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Agora, vamos lá, em relação à questão trazida pela Cris da reação, né? É, a gente sabe, a gente não consegue prever direito qual vai ser a reação se houver aquilo que aparenta para muitos, né? É uma fraude, porque ninguém enxerga esses lulistas pelas ruas e, de repente, os institutos de pesquisa preparando o terreno para urna opaca validar, sem possibilidade de auditoria. Então, eu acho que os milhões de patriotas podem sair às ruas, mas como foi no 7 de setembro, né, essa parcela da população sempre o faz de maneira muito ordeira e pacífica, e em peso. Agora, o outro lado, o contrário, não é verdadeiro. O outro lado, via de regra, sempre promove quebra-quebra, incêndio e por aí vai. E, Piperno, caso você não saiba, ou finja não saber, sob lideranças no comando. O MTST, por exemplo, do Boulos, que está pertinho do Lula. Bom, essa turma que taca coquetel Molotov em Fiesp, quebra vidraça de banco junto com Antifa, Black Bloc...
Essa turma que ameaça invadir tribunal.
E incendeia pneu. É a turma do teu lado, não é a turma do lado
mas
do Bolsonaro.
Mas a turma do seu lado isso. Ameaçou invadir tribunal ano passado.
É a turma do teu lado. Vamos sair das ameaças, vamos falar do concreto. Né? Do concreto. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, em relação ao ponto trazido pelo Serrão, essa análise independente contratada pelo PL, foi muito curioso isso, porque o TSE imediatamente rebateu tudo sem apresentar provas, é sempre assim, a minha palavra contra a tua, a imprensa compra a narrativa do TSE, virou assessoria de imprensa, né, do TSE e do PT, que virou sinônimo uma coisa da outra, então imediatamente está lá a Folha e companhia dizendo, TSE rebate fake news do PL, não sei o quê. E o pior, porque se ficar só nas narrativas da imprensa, a gente está acostumado. Mas é a apropriação, o aparelhamento do sistema. O próprio TSE e tudo já entraram, o ministro Alexandre de Moraes e companhia, com questões de inquérito, de fake news e blá, blá, blá. Quer dizer, estão atirando no mensageiro. Agora, o problema é que o PL usou fundo partidário ou não, tem que provar que não usou para contratar a análise independente. Quer dizer, é o famoso atirar no mensageiro. A análise mostra que várias questões são sensíveis. O TSE não consegue dar essas respostas de maneira convincente para a população. Para os jornalistas, sim, porque eles viraram assessoria de imprensa do PT. E aí a reação é sempre atirar no mensageiro. Que nem fizeram com o Bolsonaro quando ele veio na Jovem Pan, junto com o deputado Felipe Barros, trazer a informação de que a Polícia Federal tinha um inquérito de um hacker, que passeou pelo sistema eleitoral por meses. Isso. Então, atirar no mensageiro não resolve o problema.
Aí depois ele fala que deram um calote no hacker e a gente tem que acreditar, né?
Por favor, Serrão.
Um ponto importante. Ontem, enquanto falávamos do furacão, um outro furacão passava por Brasília na salinha do TSE, porque Alexandre de Moraes teve uma reunião com Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. O que eles trataram, ninguém fica sabendo, como furacão. Passou em branco. Ponto fundamental, essa eleição, com certeza, ela vai deixar um Brasil complicado ainda mais do ponto de vista político e institucional, independentemente do resultado. Se houver a reeleição do presidente Bolsonaro, a oposição vai fazer igual em 2018. Não vai aceitar o resultado. como ela não aceitou até hoje. Ela está até hoje esculachando o Bolsonaro desde quando ele foi eleito, desde quando ele tomou aquela facada que quase que não conseguiu tirá-lo no dia 6 de setembro de 2018 da disputa eleitoral. Facada até acabou turbinando, né? Por isso que eu digo, Arcide, cuidado na hora da vingança contra o Tenório, né? Que o Tenório estuprou a Constituição e nada acontece. Então, cuidado. Vamos pensar no que vem depois dessa eleição. E o que vem depois é conflito, com certeza. Porque quem perder essa eleição vai se rebelar. E aí é que vai ter que ser medido o quanto vai ser o combate de quem vencer contra quem perder. Vai ser um combate duro, desleal, na base soviética? Ou vai ser um combate normal, civilizado do ponto de vista político? É isso que nós vamos ter que aguardar para saber. E tem mais. Vai depender muito, inclusive se houver segundo turno, de quem vai ser efetivamente eleito senador, deputado federal e estadual e governador agora, do domingo. Vai ter gente que vai se eleger. E qual vai ser a nova base política que vem por aí, que é ela que vai determinar o eventual segundo turno e o governo, que o Lula diz que ganha no primeiro, o Bolsonaro diz também, e o tal governo que vem depois. Então, com calma, mas a previsão é, o pau vai quebrar.
E, Pedro, você queria falar sobre o documento do PL?
Não, o documento do PL é uma farsa. Ele não está nem assinado por ninguém. E outra coisa, né? Valdemar da Costa Neto, o próprio, o presidente do PL, ele foi duas vezes nessa semana ao TSE. Inclusive em uma delas, lá com o Alexandre Moraes, dizer que não, olha, a sala nem é secreta e nem é escura. Aí ele fala isso de manhã. Claro que a claque bolsonarista fica irada com ele, furiosa da vida com ele, e aí então à tarde aparece essa tal misteriosa carta, que inclusive parece que já tinha sido escrita há alguns dias e estava lá guardadinha. Mas não dá para levar a sério. Agora, eu só ia perguntar para o Constantino o seguinte: está confirmada a aposta, Constantino?
Me relembra os termos.
Não, tranquilo. Que se o Lula vai ou não levar no primeiro turno, ou se pelo menos vai ficar dentro da margem de erro.
Se ficar dentro da margem de erro das pesquisas, eu perdi, é isso?
Sim, 47% à frente.
$20 nesse caso, porque quem perdeu é o Brasil. Isso. Perdeu a liberdade, então, tá, perdeu bom. O juízo, perdeu a democracia.
Tá, aí você me paga, é sinal que aí ganha disso, você me paga um almoço lá, pronto.
Cris, por favor, você quer comentar a respeito desse relatório também?
Atenção, a Dirce vai cobrar, hein? Ai, meu Deus do céu. Botaram a Dirce no meio da história, ferrou.
Nesse caso, $20 vai valer muito mais em reais, né?
É, exatamente, vai ser um almoço. Eu vou querer participar desse almoço também, tá, belo almoço.
É verdade, em 2002 era assim, era R$3,99 no dia derrota. Pera aí. Mas depois baixou para
R$1,69. Vamos voltar no nosso tema aqui. Cris, por favor, a sua avaliação sobre esse relatório que foi apresentado pelo partido do presidente.
A negociata está grande aqui, Paulo. Pesada, a negociata
está
grande.
Você viu?
É o seguinte, o Piperno, que adora cartinhas pela democracia...
Democracia,
né?
sim.
Aquelas cartinhas que vão na onda do ataque antidemocrático é o 7 de setembro, milhões pacificamente nas ruas, e manifestações pró-democracia são aquelas em que estátuas são queimadas, policiais são apedrejados, gente aparece nua pela rua, não sei porque eles têm um fetiche em tirar a roupa, precisa sempre ter alguém sem roupa no meio dessas manifestações, fazendo todo tipo de aberração, os outros ali aplaudindo aquela cena, uma coisa bizarra. Mas o pessoal que aplaude essas cartinhas completamente sem nexo, não vai a fundo olhar o que está escrito no que foi apontado pelo PL aqui. Seja quem for o comandante do PL, pouco importa, vamos ver o texto que está trazendo aqui. Ele traz uma série de críticas à condução do TSE na auditoria das urnas. Inclusive apontando várias notas zero num relatório de autoavaliação do TSE em relação à governança de TI, gestão de segurança da informação, e diz que só 5% dos critérios de certificação e de segurança da informação estão atendidos plenamente. Então, eu acho isso bastante preocupante. Podia vir do PT esse relatório, podia vir do PCdoB, podia vir do antigo PSL, né, o atual União Brasil, de quem que é PTB, de qual partido partido ou ideologia fosse. A gente tem que prestar atenção para o que está sendo levantado. E aqui ele fala que sem controle externo, e é isso que é o questionamento grande em relação ao sistema eleitoral brasileiro, que só Brasil, Bangladesh e Butão seguem, vamos sempre relembrar, sem qualquer controle externo, isso cria nas mãos de alguns técnicos um poder absoluto de manipular resultados de eleição sem deixar qualquer rastro. E isso não é o PL que está dizendo, e não foi o presidente que disse, são centenas, se não milhares de técnicos, especialistas em tecnologia da informação, analistas de sistemas, gente da área, que há muito tempo está dizendo isso, eleições de 2014, isso foi dito, de 2018, de 2020, só que o debate ele é interditado por conta desses ditadores de toga aí que estão atendendo, sabe-se lá por quê, a uma ideologia política, determinada ideologia política, e só essa pode falar. E essa diz, é proibido falar. Então a gente tem que ficar calado e engolir em seco e acreditar com fé que essa salinha secreta e esse grupinho aí, esse clubezinho, né, para lembrar também de um clube, um certo clube de empreiteiras aí, esse clubezinho é o que tem 100% de razão, segurança e transparência, mesmo sem mostrar essa transparência para nós. Só relembrando, Polícia Federal do Brasil, chamada pelo próprio TSE em 2016 para fazer uma auditoria do sistema e trazer esse conforto, essa tranquilidade para o eleitor brasileiro, concluiu o seguinte: o sistema eleitoral brasileiro não é auditável. Então a gente tem que ir com fé e acreditar 100% nesse núcleozinho, nesse clubezinho que vai estar na sala secreta.
Muito bem, Piperno, em seguida o Constantino.
Não, só para reforçar que, primeiro, a sala não é secreta, como inclusive atestou o presidente do PL. Ele falou isso ontem, ele foi muito textual e explícito em relação a isso ontem, né? E segundo, os vários pontos relacionados aí na carta não são novidade nenhuma, porque são pontos que o presidente da República, né, e o grupo mais próximo e essa empresa que eles arrumaram já falavam disso há muito tempo, coisa que não é
e
corroborada por todo mundo.
Nunca foram esclarecidos,
né, Piperno? Oi?
Nunca foram esclarecidos, então...
Não, aí tá o negócio. Tem muita coisa que já foi esclarecida aí.
Não,
isso é o que chamou a atenção.
Não foi.
Olha como é que vem a narrativa pipérnica desqualificar a empresa e atirar no mensageiro. São vários e vários técnicos que mostram isso, inclusive aqueles contratados lá fora, no exterior, pelos tucanos em 2014. Mas a própria Ana Paula Henkel mandou aqui de novo, que ela sempre destaca isso lá no nosso programa e tudo, o relatório da PF, né, que a Cris fez referência agora. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim da urna. E o que que repete o Alexandre de Moraes e todo o sistema? Que tem já o boletim da urna. E que você pode olhar, é que nem, vamos usar uma metáfora, uma analogia que já foi usada por vários especialistas, é que nem você pegar o extrato do banco e mostrar o extrato do banco, só que você não consegue ver nenhuma movimentação, você não consegue fazer o elo de que a transferência do Rodrigo para a Cris é aquele valor que bateu ali, você tem lá um saldo final, e você tem que confiar que esse saldo está certo, você não consegue mexer, você não consegue abrir. Então, de novo, vamos ser bem didáticos aqui para até o Piperno entender, ele finge que não entende, mas vamos lá.
Outra
aquilo
ficção,
que
vamos
eu
lá.
Digitar momento na urna, ficção. Eu não tenho garantia de que foi computado um voto para o candidato que eu escolhi.
Então vamos lá.
Eu não tenho essa garantia. E quem diz o contrário é mentiroso.
Então vamos
acredita
lá.
Acredita em ciganas, que nem o Noblar. Acredita em dogmas, como o TSE garantiu que é. Como é que você sabe? Porque o TSE garantiu. Chama-se referência circular. É apelo à autoridade. Não há como provar que o meu voto foi para o meu candidato. Ponto.
Se você, por exemplo, votar num candidato a deputado e esse voto não aparecer, você tem como exatamente argumentar isso. E outra coisa, esses votos são, sim, possíveis de serem contabilizados. Ou seja, o voto, a totalização da urna em que você votar, isso é possível de ser totalizado e ter publicidade. Você tem como saber qual foi o placar eleitoral, por exemplo, na sua cidade.
Sim, quantos votos são ali? algumas centenas, milhares, e o meu voto, como é que eu vou saber que está certo ali dentro?
Vamos lá, vamos dar a explicação real aqui. Cada sessão eleitoral tem mais ou menos 300 votos, tá? Se você tivesse... Mais ou menos, é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se você tivesse a impressão do voto, aí sim você teria a garantia da contagem. Então, a máquina proclamou um número, que é o boletim de urna. E aí, você na própria sessão, aqueles mesários que trabalharam na eleição, eles iam contar lá e confirmar quem votou em quem, em quais deputados foram. Isso é público, isso é materialidade, isso é artigo 37 da Constituição aplicado, tá? Então, isso aí não temos. Então, estamos ferindo a Constituição. Outro aspecto, pior ainda, quem garante a segurança absoluta da transmissão dos dados da urna eletrônica, de cada urna eletrônica, são 150 e tantas mil urnas eletrônicas, até o computador central do TSE. Esse sim, tá? Ele fica numa sala que é secreta. Por que que ela é secreta? Ninguém tem acesso àquilo lá, a não ser os técnicos da empresa de telefonia contratada para trabalhar. São 3 ou 4 pessoas e mais alguém da alta cúpula do Tribunal Superior Eleitoral que ficam nessa salinha lá embaixo. Então essa salinha é secreta. Essa que eles montaram agora para mostrar, para o pessoal ver, ali realmente não tem nada de secreto. É igual a minha vida, livro aberto. Agora, essa questão aqui tem que ser debatida. Quem garante a segurança da transmissão do dado quando a gente sabe que hacker invade e entra em qualquer sistema e atrapalha, pode interferir em qualquer sistema? Quem garante isso? Então, de novo, temos que aceitar o dogma do Tribunal Superior Eleitoral. Essa foi a regra que os estúpidos dos políticos brasileiros aprovaram por burrice, canalice ou medo de pressão que foi feita pelos juristocratas da Justiça Eleitoral. Esse é o dado lamentável, esse é o fato que tem que ser debatido e não admito que isso seja interditado por nenhum juristocrata.
Muito bem, são 5 horas e 46 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial curtíssimo aqui no 3 em 1 e na volta discutiremos mais a respeito do que acontecerá no Brasil neste domingo, eleições 2022, é aqui na Pan.
Jovem Pan. Cobertura completa de notícias. Correspondentes no Brasil e no mundo trazem os últimos acontecimentos.
Em pauta, questões como a segurança das urnas eletrônicas.
Morte da jornalista e filha do importante ultranacionalista russo.
Empresários estavam defendendo um golpe militar.
Você confere aqui.
Headline News.
Vamos girar com a notícia.
Às segundas após o Direto ao Ponto. E de terça a sexta, às 10h30 da noite.
Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente, com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
A redação é uma arte e, como qualquer outro ofício, leva tempo para aprender e praticar. Mas você pode começar hoje. E o primeiro passo é se inscrever no meu novo curso Seja um Copywriter. Eu sou Rafael Albertoni, o primeiro copywriter do Brasil. E te convido para um treinamento onde você aprenderá as técnicas de texto que vão mudar a sua vida financeira. Aproveite a promoção de lançamento com 50% de desconto por tempo limitado. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br e faça sua inscrição.
E o palhaço, quem é?
Os impostos fazem a gente pagar tudo caro. Carne, gasolina, compras. A cada 100 reais que a gente gasta, mais de 30 são impostos. Tá na hora de acabar com essa palhaçada. Os deputados do Novo querem reduzir os impostos para sobrar mais dinheiro no seu bolso. Escolha seu deputado do Novo. candidatos.org.br.
Novo.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
A história da campanha Teleton começou há 25 anos, mas a ACD já fazia o bem há muito tempo. Já foram 10 milhões de atendimentos. E por trás de cada sonho realizado, contamos com o apoio de muitos doadores para espalhar o bem. E o bem que você pode fazer hoje é doar e ajudar a ACD a levar mais movimento. Sua doação espalha o bem. Doe agora pelo Pix. doeteleton@aacd.org.br ou pelo site teleton.org.br.
O Senado está dormindo, São Paulo ficou na mão pra cortar esse Senado, senador Melão. Senador é o Melão, eu não mato.
Fica tranquilo que eu não quero ficar gastando seu tempo aqui falando abobrinha, porque tá todo mundo cheio disso, eu também. Só que esse ano você vai ter que escolher um candidato ao Senado pra representar São Paulo lá em Brasília. Eu queria deixar uma dica aqui pra você. A ficha de todo mundo está na internet, só puxar e comparar. Tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha. Meu nome é Ricardo Melão, com dois L's.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vega. Tô Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar.
Do Rio, Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Toda vez que Constantino começar a falar disso, eu vou fazer assim.
Boa, e eu vou fazer a auditoria se o cara realmente estudou no curso, hein?
Mas eu não entendi, Piperno. Se o povo brasileiro te seguir e escolher o caminho da Argentina e da Venezuela, é o contrário.
Não,
tem que comprar
se o
mais
povo
do
brasileiro.
Porque o resultado inexorável disso vai ser a desgraça.
Se o povo brasileiro seguir o que foi 2007 a 10, o Brasil termina, não, o Brasil termina com o Adriano como a sexta maior economia do mundo.
Destruído pelo esquerdismo.
Só um minuto. Deixa eu pedir para vocês que estão nos acompanhando, se vocês quiserem comprar o curso do Constantino, acessem agora mesmo newcursos.com.br e tem um cupom de desconto somente hoje que garante 20% de desconto para vocês. É o Consta20. Digitou lá no site da New, Consta 20, você recebe 20% de desconto. Aproveita também e segue a New Cursos no Instagram para que você não perca nenhuma novidade.
Você sabe por que acontece a doutrinação ideológica? Pois o obscurantismo é do interesse de mentes manipuladoras e aqueles que não conhecem a verdade sobre os conceitos do conservadorismo e do liberalismo acabam se tornando presas fáceis na mão dos oportunistas. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. Um mergulho pelo legado de mestres como Adam Smith, John Locke, Edmund Burke e muitos outros. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Você está pronto para aprender a defender a sua liberdade? Acesse newcursos.com.br, newcursos.com.br e experimente o antídoto contra a desinformação.
Olha só, gente, colecionadores, atiradores e caçadores estão proibidos de portar armas e munições em todo o país entre os dias 1º e 3 de outubro. A determinação foi feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, a resolução busca resguardar o processo eleitoral e garantir que os eleitores tenham o livre exercício do seu direito de votar sem nenhum tipo de coação. Dessa forma, fica vetado o transporte de armamento tanto no dia das eleições quanto nas 24 horas. Antes e depois da data. O atual presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, foi favorável à medida, argumentando que importa considerar também o quadro de disputas observados nas redes sociais, de onde resultam muitas vezes lamentáveis episódios de violência política agravados pela circulação de armas de fogo. Serrão, eu quero uma análise sua sobre essa ação, ou proibição, no caso, por parte do TSE.
Decisão óbvia, ululante. Dia de eleição, ninguém tem que ficar andando com arma, a não ser quem seja autoridade de segurança responsável por isso. Ponto. Dia de eleição, a sua arma, negão, é o voto. É assim ou assim? Você que escolhe.
Cris.
Narrativa, né? É tudo uma narrativa, essa coisa de violência política, de não pode arma. Até parece que alguma vez na história das eleições brasileiras, pelo menos nas últimas décadas aí que a gente acompanha, teve algum episódio que não fosse isolado, algum episódio coletivo de todos os eleitores que têm armas indo armados. Isso não existe. Eu hoje estava acompanhando a última sessão do TSE, antes das eleições, e o ministro Alexandre Moraes teve a pachorra de dizer, falando sobre essa novidade aí de tão proibidos os CACs de sair às ruas armados, e aí ele dizendo o seguinte: eleição não é dia de passear com fuzil. Olha que barbaridade, por acaso algum outro dia do ano é dia de passear com fuzil, senhor Alexandre de Moraes? Nenhum dia é dia de passear com fuzil, vamos parar de atormentar.
Depende,
a população.
Né? Depende, Cris, se for traficante que vota no Lula, sim.
É, enfim, é narrativa, isso não tem nada a ver, para mim é óbvio, como diz o Serrão, é óbvio, e o Lulante, que não é nem eleição e nem nenhum outro dia para sair portando arma aí, até porque a lei não permite isso, né? E aos CACs permite ir para os locais, para as escolas de tiro, mas não para local de votação. O Alexandre de Moraes está dizendo o óbvio, apenas para chamar atenção.
Fala, Piperno.
Uma medida correta, não há necessidade de se exibir com armas na rua, como fez, por exemplo, aquele cidadão que lambeu aí, né, enfim, uma arma, uma escopeta ontem, ameaçando e tal. Talvez fosse alguma questão aí mais relacionada aí.
Olha a narrativa. Culto,
eu falo, mas o vídeo viralizou, o mundo todo viu.
Fábio,
assim como se matou gente na Foz do Iguaçu, se matou gente no Mato Grosso, outro dia lá no interior do Ceará.
E pernas pessoas matam,
então como é melhor evitar?
Peraí.
Eu não acho que a Adélio represente os eleitores brasileiros, assim como esse cidadão não representa. Vamos
claro
parar
que não,
narrativa.
Esse cidadão ele não representa, assim como o assassino da Foz do Iguaçu não, o assassino de Cascavel no Ceará não, o assassino do Mato Grosso não. Mas a questão é que esse tipo de gente existe. Esse tipo de gente existe. Não vamos passar uma borracha nisso.
Ignorou por quê?
Esses três personagens são assassinos, assim como o Adélio. Eles existem.
Piperno, não existiram pra você? Porque quando matam, quando é petista matando bolsonarista, a imprensa fala que homem matou homem.
Não existe pra todo lado.
Então, em 2018 teve lulista. Na verdade, era eleitora do Haddad, né? Desenhando com estilete, eu acho, na sua própria barriga, uma suástica para dizer que foi atacada por bolsonarista. Não caiam nessas narrativas.
Então, essa moça foi uma cretina, mas ela não foi uma assassina. Cretinice é uma burrice, é algo menos criminoso do que o assassino da Foz do Iguaçu, o assassino de Cascavel, o assassino do Mato
Grosso. Deixa eu só pedir para vocês, por favor, cada um no seu tempo, porque senão a gente não entende. Vamos lá, Constantino.
Caso o Piperno não tenha visto, eu posso mandar, mas andou circulando também, viralizando, já que ele viu só o cara lambendo o cano, né? Circulou festa de funk, baile funk em favela, onde os traficantes que comandam um pedaço declararam voto no Lula, né? Pra nenhuma surpresa de ninguém. E também gente do Comando Vermelho fazendo o mesmo L dos artistas, que muitos deles são consumidores do que a turma vende, né?
Vamos lá. Cris, por favor.
Eu acho que a gente não pode cair nessas narrativas. Isso aí é coisa de quem está desesperado atrás de voto. E há bandidos em todos os lados políticos, em todos os espectros ideológicos, em todos os países do mundo. Só que alguns países respondem a isso de uma forma, outros de outra. Tem países em que candidato sai da cadeia para concorrer à eleição e sai passando pano para bandido e dizendo que um celularzinho aí roubado é só para ir tomar chopp no bar da esquina. Então vamos olhar para os fatos e não para as narrativas, okay. Isso que importa.
Piperno e Serrão para fechar.
De fato, há bandidos e a gente violenta em todos os espectros políticos, em todos os lugares do mundo, e esse é o motivo a mais para se não determinar um liberou não, geral de armas no final de semana.
Nunca
inclusive os bandidos
geral.
Da milícia também. Tá os bandidos da milícia do escritório do crime, a gente sabe quem é.
Muito bem. Serrão, para fechar, tatuado. Um tweet.
Lula
vamos lá.
Tatuado, assassino.
Okay, é muito importante que essa ordem do ministro, presidente Alexandre de Moraes, sobre desarmamento também valha para a narcoguerrilha e para a milícia que atua no Brasil. Muito se valer para os dois, tá bonito.
Nós vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta às 5 horas da tarde. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.